Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon e na carona comigo, como sempre, Alexandre Rosa e Carlos Pires.
Olá, olá, moçada. Estamos de volta a mais um episódio para aprender. E depois de... Nossa, a gente conversou bastante hoje nos bastidores, né, moçada? A gente já gravou um podcast antes
Fechou uma hora, hein?
O que é legal é que a gente pode trazer um pouco, né, dos assuntos que foram debatidos aqui para nós continuar a conversa, que estava muito legal já.
Não, muito bem, estamos aí, né, moçada? De volta, mais uma vez, e vamos que vamos. É um episódio daqueles de cair os buchados do bolso hoje, vai ser bom.
É isso aí, vamos lá para o nosso segundo episódio de 2024, em que temos o prazer de receber aqui no Agro Connection o meu amigo, agora... Doutor, professor Ivair Valmórbida. Uma enorme satisfação receber o Ivair aqui, ele que foi meu companheiro de estudos para muitas provas e trabalhos na graduação lá na querida Universidade Federal de Santa Maria. E hoje temos a honra de recebê-lo aqui como professor da Universidade do Missouri, diretamente dos Estados Unidos. O Ivair tem uma trajetória acadêmica e profissional super interessante, ele vai contar para nós um pouco, passou pela indústria e agora está retornando à academia como especialista na área de entomologia. Para nos falar mais sobre a sua trajetória, mas também sobre os problemas com insetos pragas nos Estados Unidos, a área que ele atua, convidamos aqui o professor Ivair Valmórbida. Seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
Obrigado, Ramon. Muito bonitas as palavras, feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Muito prazer conhecer o Alexandre e o Carlos. E vamos tentar aí conversar de uma maneira bem descontraída para ver o que a gente pode contribuir em relação ao aprendizado, né? Sempre aprendendo, né? Eu até ouvi o primeiro podcast, né? 2024, né? Que era sobre biológicos e eu estava aqui... tentando aprender mais um pouco também, então isso é muito importante para a gente entender os diferentes sistemas e como é diferente as relações em relação à agricultura nos Estados Unidos e o Brasil, né? Então muito, muito feliz em poder finalmente participar do Agro Connection Podcast.
Mas é isso aí, moçada. Saudações feitas, fique ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
Muito bem, estamos de volta e de pronto eu gostaria de pedir que você nos conte um pouco da tua história, Ivair. De onde você veio até chegar agora no Missouri. Esse é o momento que a gente chama Senta que lá vem a história.
Obrigado, Ramon. Então, assim, eu... sou natural lá de Santa Catarina, do extremo oeste catarinense. Eu nasci numa cidade em Modelo, Santa Catarina, que depois acabou desmembrando e acabou virando Sul Brasil e Modelo, dois municípios distintos. E cresci na zona rural. Nós tínhamos vacas de leite, plantávamos um pouco de milho. Teve uma época até que eu era tão bem pequeno que a gente cultivava trigo, mas uma área bem pequena, uma região... um relevo não muito propício à agricultura, mas foi onde os desbravadores, né? Meu pai é gaúcho, saiu da região de Aratiba, no Rio Grande do Sul, na década de 60, então teve uma leva muito grande de gaúchos que mudaram para aquela região para desbravar. Então era uma área bastante montanhosa, mas os descendentes italianos gostavam, né? Porque tinha a questão de áreas novas, né? Chovia bastante. E eram produtivos os primeiros anos, né? Mas em termos de áreas de cultivo, não muito apropriado para cultivo com máquinas agrícolas, né? Era mais voltado para o trabalho familiar e manual, né? Então, assim, eu cresci naquela região, eu estudei da primeira à quarta série, era uma única sala de aula, né? Então, era cerca de 20 alunos, cada fileira dentro da sala de aula era uma série. Uma série, então isso foi bem, bem interessante, sim, que acabava tendo uma sobreposição de conteúdos, né? Eu acho que na segunda série já sabia a tabuada, porque o espaço do quadro era o mesmo professor, o mesmo horário, então o espaço era para a quarta série, na mesma sala tu tinha a primeira série, né? Então eu fiz lá, depois acabei mudando para fazer o ensino fundamental numa outra comunidade, né, que tinha. E aí fiz o ensino médio e também estava trabalhando lá com meus pais. Isso com 17 anos eu passei no Colégio Agrícola da UFSC, Colégio Agrícola de Camboriú, onde eu fui fazer um técnico em agropecuária. Então, assim, a ideia de mudar para lá não era porque eu queria morar do lado da praia, mas era porque era um colégio federal, né? Eu tinha moradia de graça, ia poder estudar de graça. Fiz um técnico agrícola pós-médio, então, durante esse tempo. Eram 2 anos ao invés de 3 anos. E aí, em 2006, isso, 2004, 2005, em 2006, em dezembro, eu subi para o oeste da Bahia para fazer o estágio desse técnico agrícola na região de Luiz Eduardo Magalhães, em uma fazenda de produção de sementes, de soja, milho e algodão, que era um pessoal do Rio Grande do Sul, um pessoal de Santo Ângelo. E eu fiz esse estágio e acabei sendo contratado em fevereiro de 2007 como técnico agrícola, né? Então eu estava trabalhando no começo com monitoramento de pragas em algodão, soja e milho. E aí eu acabei crescendo um pouco dentro da empresa e acabei assumindo outras responsabilidades, especialmente na produção de sementes de soja, né? Cuidando da parte da unidade beneficiadora de sementes e de alguns ensaios de cultivares e de melhoramento na sede da fazenda, né? Nesse período, eu acabei conhecendo um pessoal da Santa Maria, o meu gerente, o Paulinho Ferreira. Ele tinha feito agronomia e tinha feito mestrado em Santa Maria. Ele era gerente da fazenda na época. Foi uma das pessoas que me incentivou muito a voltar a estudar em Santa Maria, né, para tentar um curso de agronomia. E aí eu acabei mais tarde conhecendo o professor Guedes. Ele teve, onde eu trabalhava, dando uma palestra, mais um pessoal e que tiveram fazendo estágio na região. E aí em 2009, em julho, eu larguei meu emprego. Peguei o meu seguro-desemprego e fui fazer cursinho em Santa Maria. 5 meses apostando para passar na Federal de Santa Maria, né? Eu me lembro muito bem que eu desci em julho e foi o primeiro ano da H1N1, né, da gripe. E os cursinhos eram para começar em começo de agosto e acabou atrasando um mês. Começou em setembro, basicamente. Então, assim, eu já saí, para quem estava fora do ensino médio, preparando para passar no vestibular, eu já saí um passo atrás, né? Mas no final das contas deu certo. Eu acabei passando na primeira turma da agronomia e entrei em 2010. Eu já entrei tarde, né? Porque tinha feito esse técnico agrícola e trabalhado, então eu era um dos dinossauros, eu acho, da turma, né? Eu já estava com 23 anos.
Mas era o mais inteligente também, né? O que tinha mais conhecimento, aquele que nós se escorava para fazer os trabalhos, para estudar para as provas. Esse era o
chega
cara,
mais maduro, né? Chega focado, outra idade.
Eu tinha, assim, era. Foi um. Primeiro que foi uma, acho, uma transição, assim, se tá estabilizado e você larga, é uma transição mais difícil, né? Aí você voltar, você tá naquele perengue, não ter dinheiro de novo, né? Antes não é que tinha muito, mas dava para. Tava mais estabelecido. E assim, eu já estava com 20 e poucos anos e meus colegas todos com 17, né? Então, assim, a gente estava num nível de maturidade um pouco descompassado, mas a gente, voltando para a academia, sempre deixa a gente mais novo, né? Essa era a parte boa. Aí eu fiz, comecei a agronomia lá, e aí trabalhava no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas com o professor Gerson Guedes, e aí teve o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Eu sempre queria sair para melhorar, principalmente melhorar o inglês, e eu acabei me inscrevendo para o programa no meu último, no último semestre, no último ano da agronomia, e eu acabei sendo selecionado e acabei vindo para Iowa State University, nos Estados Unidos. Foi uma das universidades que eu tinha escolhido, dentro das três que poderia escolher na época, né? Não dava nenhuma certeza que você ia para aquelas, mas Iowa State foi uma das que eu tinha escolhido e fui muito feliz com a escolha. Eu vim em 2014, fiquei 15 meses, então de junho de 2014 até agosto. Fiz disciplinas na área da agronomia, fiz a maioria das disciplinas eu fiz na área de entomologia e fiz um estágio no laboratório de entomologia, relacionado com pragas da soja. Aí voltei para o Brasil em 2000 2015, me formei em agronomia e já entrei no mestrado em 2016. Fiz um mestrado voltado com corós, né? A distribuição de espécies de corós em áreas de lavouras e de pastagens no bioma pampa. Então, minha dissertação de mestrado focou nesse grupo de insetos.
Em Ivair, quais são os outros nomes que o pessoal dá para coró no Brasil? Aí eu sei que minha esposa chamava coró de bigote.
Bigote também, tem esse aí também, bigote. Pô, bicho bolo, né? Acho que o pessoal lá do Centro-Oeste chamava de bicho bolo. Esse é um outro nome também que eles davam para os corós. Aí eu fiz esse mestrado. Aí eu tinha intenção, né, de vir para os Estados Unidos. Se fosse continuar estudando, eu já tinha parado uma vez de trabalhar, voltar a estudar, e eu não queria mais fazer isso, né? A ideia era, se eu continuasse para fazer um doutorado, eu ia tentar fazer direto. E aí eu acabei contratando o pessoal para ir para os Estados Unidos, e esse laboratório que eu tinha feito estágio quando eu vim a primeira vez tinha dinheiro disponível, e um projeto que eu gostaria de trabalhar, eu acabei vindo, então, em 2018. Então, a minha esposa e eu, a gente mudou para os Estados Unidos em 2018. Eu fiz o doutorado, terminei em maio de 2022, e aí acabei assumindo uma vaga na ADAMAR, Estados Unidos, como desenvolvimento de produtos focados em inseticidas. Eu estava com base na Califórnia, mas cobria todo o estado todo o país, né? E o objetivo principal era trabalhar com uma coisa que eu gostava muito, que era desenvolver produtos no aspecto de trabalhar com pesquisadores, tanto em universidade como em empresas privadas, para testar os produtos e ver o que poderia ser melhorado em termos de algumas novas moléculas, posicionamento de produtos, ou mesmo mudanças na formulação, ou pegar um produto do zero e trabalhar com dados até chegar a ser disponível para a parte comercial, né? Isso em 2022, fiquei até dezembro de 2023, e como o Ramon falou no começo, então, assim, na Universidade do Missouri eu comecei em janeiro de 2024, né? E as minhas atribuições são relacionadas à extensão e pesquisa, 60% extensão e 40% pesquisa para as culturas de soja, milho, trigo, alguma coisa e forageiras. Então, mas basicamente é mais focado nas culturas de soja e milho.
Bacana. Ivair, antes de mover aí para a próxima pergunta, uma coincidência, né? Vocês me ajudem a lembrar, Carlos, Alexandre, mas a gente teve um outro convidado que fez o técnico agrícola em Camboriú. Acho que foi o professor Jaminella, né?
Foi.
Não foi?
Foi. Foi porque foi, eu falei para ele, mas aí é bom, né? Dá para ir para a praia. Daí ele me corrigiu, né? Ele disse
que Camboriú
é do lado, né? Não é balneário Camboriú, mas mesmo assim dava 15 minutos. Tá de sacanagem, né? Do lado.
Eu ia a pé. Mas eu sou tão branco que ficava um camarão, né, tia? Daí não tinha graça.
Não, tá bacana.
Eu não sou da praia.
Ivair, eu acho que tua trajetória, né, é muito legal. É muito bacana escutar tudo isso para ver quais são os passos, né? E a gente tem pessoas que saem do ensino médio e entram na universidade e seguem, né? Tem pessoas que vão para a indústria e depois voltam, fazem um caminho diferente. E é muito legal ter essa diversidade, né? Porque a gente vai aprendendo. Que existem diversas maneiras para chegar no mesmo lugar, né? Acho que isso é uma coisa bacana. E dentro dessa tua história, o que mais me chamou a atenção foi você fazer um caminho que muitas vezes ele é o inverso, né? É você sair duas vezes da indústria e acabar parando na academia. E eu gostaria que você focasse nessa última agora, né? Você saiu do emprego na Califórnia e acabou vindo parar aqui no Meio Oeste. Eu sei que o Meio Oeste é o melhor lugar dos Estados Unidos, acho que, né, ninguém vai discordar muito disso, pelo menos quem gosta de soja, milho e trigo. Mas o que te motivou a fazer isso, e como tem sido a experiência, né, dessa transição de sair da iniciativa privada e entrar na academia?
Então, Carlos, primeiro que a minha experiência na indústria foi uma experiência muito boa, sabe? Eu tenho a ADAMAR, tem meu coraçãozinho. Eu quero dizer isso porque eu acho que a experiência foi muito bacana e fez eu crescer muito, assim, e entender como funciona a questão do business, né? A questão de indústria que tu tem um foco em gerar dinheiro, né? Então, assim, tu trabalha, assim, é bem focado em relação a isso. O segundo é, a Califórnia é bacana, um estado para se aprender muito, porque eu tinha acesso e trabalhava com várias culturas que eu nunca tinha imaginado que eu poderia trabalhar, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque todo o meu... As minhas principais experiências foram com grandes culturas, soja, milho, algodão. E a ida para a Califórnia abriu outras possibilidades de poder entender um sistema diferente. No meu caso, eu estava no Vale, né? Então, o Vale produz muitas frutíferas e muitos vegetais. E praticamente 100% irrigado, né? Então, assim, tu tá num deserto e tu tem toda aquela produção de mais de 200 culturas. Como eu costumava dizer, tu tinha tudo menos um pé de soja. Então, assim, o que você imaginar de plantas que podem ser cultivadas, eu acho que a Califórnia e partes do Arizona você consegue cultivar e tem plantado. Então, acho que por baixo, acho que o Vale tinha umas 200 culturas diferentes.
Só fazer um comentário rápido. Se eu não me engano, a Califórnia é responsável por 99% do pistache. Agora, eu não sei dizer se é do país ou se é do mundo.
Amêndoas, acho que é 90%, entendeu? Cenoura é a maior produção de cenoura dos Estados Unidos na Califórnia. O melão, a melancia e os vegetais que a gente come no meio oeste vem tudo da Califórnia quando é quente. E quando esfria um pouco, essa produção muda, né? Os produtores saem lá da costa da Califórnia porque fica muito frio para alface e mudam para o deserto do Arizona produzir com água no Colorado. Então, assim, é uma dinâmica fantástica, assim, como são as coisas, né? Porque não é um solo com a qualidade que tem no meio oeste, não é um solo que não é aquela abundância de água, né? Mas é um sistema irrigado, assim, muito aperfeiçoado que permite fazer todos esses cultivos, né? Então, assim, voltando ao assunto da pergunta do Carlos, foi uma experiência muito bacana, né? Eu acho que, para minha carreira, pensando assim, obviamente que eu tive a oportunidade de conhecer, eu estava na Califórnia, mas eu cobri os Estados Unidos todo, então, assim, eu tinha a oportunidade de vir para a parte do meio sul dos Estados Unidos para trabalhar com soja e algodão, principalmente. Aprendi um monte de frutíferas, né? Maçãs era uma cultura-chave, amêndoas era uma outra cultura-chave da companhia na época, então tudo isso favoreceu e foi uma parte em que abriu portas para entender outros sistemas de cultivos. E eu, como um agrônomo, né, por treinamento, eu acho que isso é muito importante, foi muito gratificante esse período, né. Mas pensando, então, assim, no futuro, eu acho que essa mudança aí foi mais para pensar, assim, o que mais eu poderia contribuir, né, o que mais eu poderia contribuir pensando, assim, em termos de sociedade, o que poderia ser feito, né? Então, assim, foi uma transição, foi um período muito bacana, e agora aqui também está sendo um período muito bacana também poder trabalhar de novo com essas grandes culturas, né? Embora é mais focado para trazer informação, né? Uma informação mais aplicada aos produtores rurais, né? E eu, como cresci lá no interior, então para isso também, para mim, é muito gratificante, né? A gente tinha um serviço de extensão que funcionava muito bem lá em Santa Catarina, até o colega do primeiro podcast 2024 mencionou bem que era a EMPAS, que depois virou EPAGRE. Então a gente foi muito ajudado com a EPAGRE lá no interior, e é gratificante poder contribuir de novo, né? Pegar o telefone e ajudar os colegas, né? A trazer informação para os pequenos produtores que muitas vezes não são atendidos, né? A gente sabe, como no Brasil também, que se tu tem uma fazenda maior, tu tem acesso à informação de uma maneira diferente do que tu sendo um produtor pequeno de 10, 20, 30 hectares, né?
Ivair, vou aproveitar aqui porque acho que esse é um ponto importante que a gente nunca debateu, acho, em nenhum podcast com convidados americanos que trabalham com pesquisa e extensão. Qual que é o teu sentimento em relação a que nível de produtor e que tamanho de produtor que a extensão do Missouri, por exemplo, mais acaba trabalhando?
Eu não tenho bem certeza porque eu sou novo, então posso estar, os dados na minha cabeça pode estar um pouquinho não 100% correto, mas eu diria que depende em relação, tem produtores grandes que buscam informação, existe isso, não, talvez não seja grande como no Brasil, aí, mesmo o lugar que eu trabalhei que tinha cerca de 15 mil hectares de planta, porque ele já tem uma capacidade de pegar essa informação. A outra questão que muda um pouco e que pode favorecer é a questão onde o produtor está se informando e como que ele faz os tratos culturais na lavoura dele, né? Se ele tem se ele já compra o produto e consegue, ele mesmo faz a estratégia de manejo, define, ou se quando ele compra o produto, ele já compra alguém que vai fazer a aplicação e fazer tudo para ele. Então, existem assim, vários aspectos que influenciam nesse quesito, mas eu acho que os pequenos produtores são os que mais, que tentam se informar mais e que buscam esse tipo de informação. Então, tu tá com um nicho menor, né? Obviamente que tem os mais grandes também que favorece, né? A informação tá aí, então, assim, depende de onde eles conseguem, ou de onde vem a informação. Acho que a pergunta melhor seria, assim, de onde que os produtores estão recebendo as informações que eles usam no dia a dia deles, né? Porque tem a universidade gerando e transferindo essa informação para os produtores, mas tu também tem a indústria que está fornecendo, né, essa informação, e tem, digamos assim, o atravessador, talvez não seja o nome mais correto, que vende, né, um pacote de estratégia de manejo, né? Então, assim,
consultor.
Eu estou vendendo o produto, vou vender a semente, já te vendo, e já, às vezes vou plantar para você, às vezes vou fazer todos os tratos culturais e você me paga tanto, né? Ou como tem outro pessoal aqui do Missouri que faz, que eu já vi nesse pouco tempo que eu estou aqui, é que o pessoal vai lá e faz a amostragem no campo e determina se vai aplicar ou não um produto e tudo mais. Então você acaba comprando um pacote de... tu não precisa ter o teu pulverizador ou algo assim, tu já acaba comprando o pacote, né, pra safra, vem tudo junto.
Muito legal, muito legal. E Ivair, agora entrando mais na tua área, né, na tua expertise, vamos dizer assim, né, de manejo de pragas, tu nos contou que trabalhou no Brasil com insetos, né, trabalhou na Califórnia com questão de desenvolvimento de produtos, protocolos de pesquisa e tudo mais, uma realidade. Eu conheço um pouco, né, minha esposa trabalha lá, e agora tu volta para o Meio Oeste, onde tu fez o doutorado e agora é professor. Eu moro no Meio Oeste e eu costumo brincar que pesquisador de inseto no Meio Oeste passa fome, né, porque não tem bicho aqui para comer as pragas, comer a soja e milho. Mas na verdade não é bem assim, né? Eu sei que não é bem assim, eu só estou fazendo uma provocação. A gente que trabalha na indústria... E aí já entra a minha pergunta, né? Eu vejo, assim, muito o mercado de eventos, né? De traits, que a gente chama aqui, muito forte, né? De biotecnologia nos Estados Unidos. No Brasil também é. No Brasil, bastante. A soja tendo muito esses eventos de biotecnologia para insetos, e aqui a soja já não tem, né? Então, eu queria que tu me respondesse quais são os desafios aí do Missouri, que a tua carreira a partir de agora vai ter, né, com relação ao manejo de pragas, e contasse um pouquinho dessa experiência, do que tu viu na Califórnia, né, que tu pode usar na tua atual posição, e também do Brasil, né, fazer esse paralelo todo.
É muito boa a pergunta, Alexandre. Eu acho assim... foi bem certeiro no teu comentário dizer que insetos é um dos... insetos, pragas, né? Especialmente nas culturas de soja e milho nos Estados Unidos e algodão, as preocupações são muito menores que do Brasil. Especialmente para o Meio Oeste, e o Missouri se inclui nessa situação, eu tenho que achar problemas. Então eu vou gastar o verão aqui tentando... dizer que tem problemas de pragas. Não é que não tem, existem problemas, mas a condição em relação ao Brasil é muito diferente. E tá aí um exemplo, é o caso, né, que no Brasil registrou a soja BT e nos Estados Unidos não, e eu acho que também não vai acontecer esse evento, né, por uma série de questões, mas uma é em relação à quantidade de insetos pragas que atacam a cultura hoje, né. Então não é que não existe, mas a demanda por inseticidas nessas culturas é muito menor que no Brasil, né? Se você pegar essa parte do Meio Oeste, né, tem o pulgão da soja nas partes mais ao norte, né? Então se compare a uma praga invasiva, chegou em 2000, antes disso praticamente não se usava inseticida na soja, né? E depois passou a ter uma aplicação, 1.5 aplicações por ano, né? Essa é a questão do meio oeste, onde produz mais soja. A parte sul é um caso mais diferente, né? Os estados do Arkansas, Louisiana, mesmo a parte sul do Missouri, em que tem o clima mais quente. Então, tu tem uma pressão maior de insetos, né? Pragas na cultura da soja e do milho. As pragas são similares ao Brasil, principalmente percevejos, tem algumas espécies que são as mesmas. Tem problemas com lagarto do cartucho, tem problemas com a lagarto da espiga, Lycoverpa zea também, mas não é essa pressão como tem no Brasil. Então, assim, tu acaba utilizando mais inseticidas, mas uma quantidade menor, né? Talvez duas aplicações, se comparar com o Brasil, aí talvez tu precisaria três ou quatro, dependendo onde você está, né? Então, tudo isso tem essa diferença. A Califórnia é bem única situação, porque tu tem culturas como vegetais e frutíferas que o aspecto estético é muito mais importante
o dano econômico.
O dano econômico, né? Então, esse aspecto é uma diferença muito grande quando você trabalha com vegetais e frutíferas, né? Então, tu tem praticamente zero tolerância, né? Então, você pegar algumas culturas, por exemplo, assim, brássicas, né? Que tem a plutela, que é uma praga das brássicas. Tu tá aí aplicando inseticidas nesses vegetais cada 3 ou 4 dias, dependendo de onde você tá e da época que você tá. Então, assim, tu tem uma pressão maior porque é muito mais estético, né, do que o dano. O outro exemplo comum também é a questão da maçã, né? A maçã também tu usa várias estratégias de manejo, né? Tem manejo com uso de feromônios, né? Mas mesmo assim, né, dependendo da pressão, aí você vai acabar utilizando inseticidas uma maneira mais calendarizada, né? Seja ela uma vez por semana ou uma vez cada 2 semanas, para manejar esses insetos pragas. Então, assim, é muito mais, essa é a grande diferença, né, em relação aos vegetais e frutíferas, quando a gente compara, por exemplo, com a soja e milho, ou até mesmo o algodão, que tem uma praga do algodão que precisa mais da aplicação de inseticidas. Então, eles não têm o bico do algodoeiro aqui como a gente tem no Brasil, né? Mas tem outras pragas que tu precisa fazer esse manejo, porque elas se alimentam das estruturas reprodutivas, então é um dano mais direto, né? Qual era a outra parte da pergunta? Agora me esqueci.
Não, eu acho que tu já respondeu. Eu ia fazer só um comentário. Não sei se vocês têm aí no Missouri. Em Iowa, imagino que sim. Tu ficou mais tempo lá e tá pouco no Missouri, mas aqui para nós em soja é o que incomoda. Parte leste da Nebraska tem aquela praga nova, né? O Galmit, uhum. Que imagino que possa ter aí na região onde tu tá, e aí é um. Se tu solucionar esse problema aí, nós já ganha carreira, né?
esse é um problema. Soybean Galmit é uma mosca que já tava nos Estados Unidos. Acho que foi a primeira vez aí que apareceu se alimentando, que encontrou essa praga na soja, foi perto de 2011, depois passou despercebida alguns anos e agora tem sido detectada em mais áreas, né? Então, assim, tá, inclusive no Missouri já foi detectada em partes da Northwest.
Seria a fronteira com Kansas, Nebraska, Iowa,
né? Isso, com Kansas e Nebraska, na parte noroeste do estado. E possivelmente tá mais para baixo também, é que não tem olhado. Então, parte do meu trabalho no verão vai ser tentar fazer um levantamento, né, de onde essa praga está potencialmente distribuída, né? Então, assim, é uma praga que até agora não tem uma estratégia clara de manejo, né? Inseticidas não tem funcionado muito bem, pela parte onde ela se alimenta na planta, né? Então, assim, e pela época do ano que ela começa a aparecer, então, assim, um pouco complicado em relação a isso. E eu sei que estão se tentando várias estratégias de manejo, inclusive com granizo, né? Obviamente que o bom da academia é que tu pode pesquisar essas estratégias, né? Mas implementar é difícil, mas pode chegar ao caso, né? Que se for a única coisa que você pode fazer jogar gelo nas plantas de soja, né, pode ter, colaborar um pouco. Mas, então, assim, até agora não tem, né, pelo que eu sei, em termos de inseticidas, tanto tratamento de sementes com aplicação foliar não tem sido viável, né. Tem se olhado muito em termos de resistência de plantas, então tem vários estudos. Como é uma praga nova também, não se tem muita informação em relação a isso, né. Então, assim, é bem, bem interessante esse aspecto.
A outra que tira um pouco o sono da gente aqui é o Dectys stembor, que é uma broquinha. Não sei se em português teria algum inseto equivalente, né? Mas é uma, tipo uma broca na soja, né? Que dá nos pecíolos e tal.
Isso. Essa é uma praga, quase não é uma praga, né? Digamos. Ela é considerada uma praga porque é interessante o que acontece. A Dectys stembor é um cerambicídio que dá na soja, né? Ela corta meio que o pecíolo, coloca o ovo, né? E a larva, ela se desenvolve dentro e vai migrando para a base da planta. O dano em si não tá dela se alimentar na soja, a não ser que a pressão for muito alta, né? Mas o que acontece é que a soja, se tu demorar muito para colher, ela pode tombar no final do ciclo, né? Então esse é um dos principais problemas que ela acaba afetando, né? Não é necessariamente um dano direto, né? Obviamente que ela está se alimentando ali dentro, mas acho que tem que ser uma infestação muito, muito grande, né? Mas é o dano que ela pode causar no final do ciclo da soja, né? Que se a soja acabar tombando, a dificulta a colheita e que estão as maiores perdas, né? E também não tem, né? Pelo comportamento dessa praga da Dectys, né? Os adultos, eles têm um amplo período de emergência, né? Então, assim, as aplicações de inseticidas são meio que inviáveis, porque tu teria que estar meio que vindo uma vez por semana para controlar os adultos, então não funciona muito bem. E a larva, ela se alimenta dentro da planta, né? Então, assim, também não tem como. Os inseticidas que tem hoje no mercado não tem disponível, né? Então volta às estratégias básicas de manejo aí, que é talvez tentar rotação de culturas, alguma coisa com resistência de plantas, né? E tudo mais. Então, assim, é uma praga importante. Em algumas regiões ela é bem importante porque, sim, pelo dano indireto que ela acaba causando no final da safra.
E para nós aqui, esse dano indireto, ele é bem importante porque quem acompanha a gente no YouTube, no, né, quando a gente faz o acompanhamento de safra, fez o Crop Tour também, o americano nessa região do meio oeste, ele colhe a soja seca. Mas quando eu falo seca, é umidade abaixo de 13%, a gente colhe aqui 12%. E tudo mais, né? Até a gente falou sobre isso na viagem no Brasil, né? Onde a gente foi visitar a fazenda Santa Mônica, Carlos, me corrige se eu tiver Sinop. Errado.
Uhum.
Isso. E o pessoal colhendo a 18, 20, em algumas situações onde ia chover no dia seguinte e precisava colher. Então, faz todo sentido, né, Ivair? Tu acaba esperando a soja secar e aí acontece esse dano indireto de tombamento de planta.
Isso, então, assim, pelo que eu tenho visto, e a gente vai ter um projeto para tentar ver algumas estratégias de manejo potenciais para essa praga, é que ela sim tem um potencial de dano, né? Obviamente, e é um problema, mas é uma questão muito mais relacionada ao dano que ela pode ir indireto, né? No final, que atrapalha a colheita.
Viu só, Alexandre e Carlos, faz sentido, né? Eu sempre me encostar nele para fazer os trabalhos de disciplina.
Demais.
O cara
tá bem servido.
O cara foi pego de surpresa mais do que uma vez aí pelo Alexandre, o Carlos. Não tinha
o Alexandre tá me testando, mas eu fiz meu
rumor. Não, tá louco. Não, é que são os problemas da vida real que eu vejo aqui, né? Daí eu imagino que tu já tenha, e tu explicou muito bem, né, cara? Tu já deve ter.
Eu não vi nenhuma Dectys ainda, mas eu sei o que é. Tem três
não, aqui tem bastante. É por isso que eu perguntei, talvez seja mais aqui pra nós no Oeste, né, Adec?
Não, tá aqui no Missouri também, é um problema, porque assim, é um problema que não é um problema, entendeu? Claramente tu pode manejar se tu for com a tua data de colheita, né? O problema é no final, né? Então assim, mas é uma dificuldade que, e esse é o problema, né? Porque assim, é uma dificuldade que ela traz pros produtores, né? Então, tudo isso é válido em relação aos questionamentos que eles têm, né?
E eu falei de soja porque no milho volta aquela questão, né? Biotecnologia, pelo menos até o momento, dá conta do recado, pelo menos aqui na região onde eu tô, né? Não, tu pega aí um corn rootworm, né, que seria uma larva alfinete, que, né, pode ser que te dê algum problema.
A diabrótica, né, eu acho que há, por exemplo, assim, no Missouri não tem, eu vindo de Iowa, né, Iowa tem um problema muito maior com diabrótica em milho do que tem em Missouri, né, e tem umas particularidades em relação a isso, porque a Iowa tem muito milho após milho, né. E o Missouri faz mais rotação de culturas, então assim, a Iowa produz muito mais milho do que soja, e o Missouri já tem essa rotação que acaba ajudando no manejo dessa praga e prevenindo um pouco a evolução da resistência para as tecnologias BTs, né? Mas a rootworm, né, a diabrótica em milho, em Iowa, em algumas partes de Illinois, até mesmo Nebraska, né, e Minnesota é um grande problema, uma das principais pragas do milho, né? E poderia se comparar aí em termos de eventos, de evolução à resistência a essas tecnologias BT, talvez quase similar à Spodoptera frugiperda no Brasil em milho, né? Então, assim, teve eventos também que duraram há 3, 4 anos e essa praga acabou evoluindo a resistência, né? Então, assim, é um gargalo que tem, né? Mas obviamente que pega uns solos igual você tem em Iowa, né? Que favorece muito o cultivo de milho, né? Solos muito bom e obviamente preço, né? Que influencia nas escolhas dos produtores também em fazer milho e milho, né? E talvez no terceiro ano rotacionar com soja. Então tudo isso interfere na evolução, né? Ou na distribuição e na presença dessa espécie, né, nas lavouras.
Vair, isso linka um pouco também com o que eu queria perguntar, mas primeiro de tudo, né, é muito interessante ver essas particularidades, né, o que vocês comentaram sobre a questão de insetos não ser tão importante como é no Brasil, mas agora você toca num assunto interessante que talvez seja uma, né, a gente já viu aí que você tem muito conhecimento e talvez você possa dar também uma contribuição que sirva de exemplo aqui para o Brasil, onde que a gente tem observado muito problema com inseto, resistência, né, algumas tecnologias também que vocês estão comentando que já, em que os insetos já estão se adaptando, então o controle está mais difícil. E você publicou um artigo na Nature, né, na Scientific Reports, falando sobre a resistência dos insetos. Então, conta para nós um pouco desse estudo, sobre o que você trabalhou, né, relacionado a esse tema. Não sei se o objeto de estudo eram insetos, né, dos Estados Unidos, talvez você trabalhou, eu não li o artigo, mas não sei se era um tema talvez voltado ao Brasil, mas acredito que é, de qualquer forma, uma informação muito válida para nós aqui no Brasil entender um pouco como, né, evoluem essas resistências e como a gente poderia manejar, né, as nossas culturas de forma a evitar o desenvolvimento dessas resistências e consequente queima, né, vamos dizer assim, de muitas tecnologias importantes que foram desenvolvidas.
Muito bem, Ramon. Então, assim, eu fiz o meu inseto de estudo, né, durante o meu doutorado em entomologia na Iowa State University, foi o pulgão da soja. O pulgão da soja é uma, Aphis glycines, é uma praga invasiva nos Estados Unidos, né, foi primeiramente detectada em 2000, e como eu disse anteriormente, antes dessa praga, principalmente no meio oeste, né, Iowa, Minnesota, Nebraska, parte de Illinois, Indiana, e mesmo aqui no Missouri, né, não tinha muitos problemas em relação a insetos pragas na soja, né? Então essa praga veio, é uma das tantas pragas que foram introduzidas nos Estados Unidos, né? E mesmo no Brasil também tem muitas pragas invasivas. E ela alterou um pouco a forma com que os produtores passaram a cultivar a soja, no sentido que eles tiveram que... eles tinham uma praga, né, um inseto praga para se preocupar nesse tempo a partir da introdução dessa espécie. Então acabou que teve um uso muito grande de piretroides, né, por algumas razões, né, o preço mais barato, né, fez com que se usasse bastante, né, e aí tu tem um grupo de inseticidas com amplo espectro, então acaba sendo os primeiros que vão ser usados mais, e o segundo por um preço barato. Essa praga tem sido estudada, e foi estudado bastante, né, especialmente nesses últimos 20 anos, em relação a várias estratégias de manejo. Foi determinado o nível de dano econômico e o nível de controle, então tá bem estabelecido. Mas o que acontece em várias regiões do meio oeste, e principalmente em soja, e que do ponto de vista do produtor a gente passa a entender, é a utilização do inseticida para controle dessa praga sem ter a necessidade. O que eu quero dizer com isso? Sem ter atingido o nível de controle, né? Mas do ponto de vista do produtor, e se ele vai estar algumas vezes já aplicando fungicida, ele sentiu-se à vontade de adicionar o inseticida também, porque você vai estar... são baratos, né? Então você acaba adicionando aí R$20, né, que deve custar uma aplicação para o pulgão da soja, deveria custar, né? No passado, uma aplicação com piretroides, como lambda cialotrina e bifentrina. Então, o produtor acabou fazendo um uso muito além do que era necessário, né? E essa praga, então, a partir de 2014, começaram a aparecer relatos de falhas de controle no campo, né? Então, assim, com dados aí desde 2006, com vários dados de ensaios de campo e de eficácia, a partir de 2014 começou a ver que passou de 80% a 90% de controle para piretroides, em algumas áreas chegou a 0% em 2020. Então teve, se observou no campo, né, é o que eles chamam de resistência na prática, né, que você teve esse decréscimo na eficácia de controle. E o meu doutorado focou em entender, né, os mecanismos associados com a evolução da resistência do pulgão da soja a piretroides. A gente sabe que tem vários mecanismos. Dois são mais comuns, né, que é mutações no sítio-alvo de ação do inseticida, no caso piretroides é no canal de sódio, né, ou a presença de enzimas de detoxificação, né. Então, a gente andou explorando um pouco a parte de tentar descobrir quais eram os principais mecanismos, né? Eu tinha selecionado 5 populações resistentes de diversas partes dos Estados Unidos aos piretroides, e a gente fez uns testes com a população mais resistente e acabou vendo que talvez a detoxificação de enzimas não seria talvez o principal mecanismo, e a gente acabou focando então na presença de mutações no canal de sódio, né? Então a gente acabou identificando 4 mutações que são associadas então com resistência a piretroides, não somente no pulgão da soja, mas essas mutações estão presentes em outros organismos também, de uma certa forma bem comum. Mas o que foi interessante que a gente fez, além, né, de primeiro selecionar uma população, identificar um mecanismo, que a gente trabalhou muito, e é do artigo que você mencionou, foi tentar desenvolver marcadores, né, para ter um acesso mais rápido se uma população era ou não resistente aos piretroides, né? Que a ideia é quando você coleta a população lá no campo, você tem que trazer para o laboratório, fazer todo um ensaio, né, manter os pulgões vivos, e tudo mais, então dá muito trabalho. Então a gente, em parceria com o pessoal com o geneticista do USDA, a gente acabou desenvolvendo marcadores moleculares, né? Você podia coletar o pulgão, ele não precisaria estar vivo, você trazia para o laboratório e em 2 dias você conseguia ter resultado se ele tinha uma ou as 4 mutações, né, que a gente tinha encontrado que eram associadas com resistência à piretose. Então foi muito bacana nesse sentido, a gente desenvolveu os marcadores, depois a gente acabou validando a campo, né? Então o que a gente fez foi coletou pulgões antes, um dia antes de uma aplicação de piretroides, aí o produtor foi lá, aplicou, a gente voltou 2 dias depois e coletou os sobreviventes. Então a gente testou em laboratório e também testou no campo, então a gente conseguiu desenvolver uma relação aí, e teve locais em que antes da coleta tinha uma porcentagem, sei lá, de 20%, que eram dos pulgões, tinham uma mutação, e depois, 2 dias depois da aplicação, os sobreviventes chegavam a quase 100%, sabe? Então, assim, foi bem bacana nesse sentido. Aí, já no finalzinho do doutorado, e também a gente, o professor Jonas Arneman, da Universidade Federal de Santa Maria, ele esteve fazendo um pós-doc, e a gente teve a oportunidade de usar essas populações para trabalhar um pouco com RNA de interferência, e de certa forma, validou, né, que as mutações eram um dos principais mecanismos através de fazendo o knockdown, né, dessas mutações no canal de sódio. E uma maneira bem interessante é que, como se você reverteu, os indivíduos viraram suscetíveis aos piretroides novamente. Então, sem muitos detalhes aqui, porque tem uma patente pending. Vai dar nada, mas tem uma patente pending. Não vai me deixar rico nem nada, mas alguma coisa eu vou ter que botar no currículo.
Tu vê que você foi por terra o meu comentário, né? Que eu provoquei ali, o cara veio com tudo ali.
Não, falou, toma, né? Tem coisa. Toma. Como diz meu pai, toma, papuda. Não, é incrível. E Vair, eu queria te perguntar, eu lembro, a gente visitou a Universidade de Nebraska com um grupo de brasileiros alguns anos atrás, eu até não vou me lembrar o nome de quem estava apresentando, era um pós-doutorando do grupo de entomologia lá em Nebraska, e eu lembro que teve muita discussão sobre nível de controle, em que momento que você começa a controlar, e a gente percebeu uma disparidade muito grande entre o que aqueles produtores que estavam aqui com a gente iniciariam o controle, né, no Brasil, comparado aqui com os Estados Unidos. Eu não sou de entomologia, então eu não vou lembrar exatamente qual a porcentagem de dano e essas diferenças. Você percebe isso muito aqui nos Estados Unidos, mas eu lembro que, eu vou chutar aqui um exemplo, né, 5% de dano lá no Brasil, tu começa o controle, enquanto aqui os produtores estavam começando com 12%, né? Assim, esses números são hipotéticos, né? Mas tinha um pouco disso. Você tem trabalhado alguma coisa em relação a isso, ou percebido algo assim?
Eu acho que o sistema favorece, né? A máxima é que tu siga o nível de controle, né? Porque antes disso, né, você não tá tendo o dano ou não vai afetar a tua produtividade. Mas existem outros aspectos que alteram, né, esse nível de controle. Um é o teu custo, né? Então, assim, ele está diretamente ligado a isso. Se o teu custo de controle diminui, o teu nível de dano econômico também diminui. Acho que eu falei certo, tem que conferir isso depois. E se o preço da tua, do teu produto aumenta, né? O teu nível de controle também diminui. Essa aqui eu tenho certeza que está certo. É uma relação direta. Então, tudo isso entra nesse cálculo, né? E a questão do Brasil, talvez, né? Não, talvez seja isso. A máxima é seguir o nível de dano econômico, mas se tu tem uma pressão maior, né? Tu também já tenta... É uma aplicação, assim, que não seria recomendada, mas é uma aplicação que tu tá fazendo para se prevenir, né? Preventiva. Não é que aqui não acontece. Aqui acontece muito. É uma aplicação que eles chamam de insurance, né? É uma aplicação, por exemplo, aqui eles têm uma aplicação de fungicida, né? Duas, talvez, na soja. Vamos falar de soja. E aí já aproveita e joga um inseticida junto, porque é barato, né? E de uma forma preventiva para dizer assim, eu posso sair... Uma analogia que eles fazem, né? No meu 4 de julho, né? Que é o feriado da independência dos Estados Unidos.
Não vale o risco.
Eu vou sair de férias bem tranquilo. Então assim, tu tá tentando tirar esse risco, né? Então é um problema, assim, que é difícil também ter a questão social, né? Então tu tem tudo isso que vai muito além de ter o dano na cultura, né? Então, assim, é difícil, ou tu ter habilidade e dinheiro, né, para pagar uma pessoa para ir lá e ficar monitorando a tua lavoura. Então, tudo isso conta quando um produtor está fazendo uma decisão. E é isso que às vezes demorou, as pessoas demoram para entender, né, se tu não tem um background, né, na agricultura, ou que você vem lá do empreendimento rural, é entender que muitas vezes decisões não são baseadas porque é a melhor a fazer, mas sim nas condições que tu pode fazer, né? E com certeza as condições socioeconômicas influenciam bastante nesse aspecto. E eu acho que a ideia e parte do meu trabalho aqui no Missouri é tentar mostrar que existem alternativas para isso, que você pode, uma ideia que a gente tem aí, trabalhar com alguma análise econômica, é mostrar que, ou uma análise de risco, né, digamos, de risco econômico, é mostrar que se você não aplicar, você não tem, a chance de perder dinheiro não é tão grande como você imagina. Então você vai estar colaborando com o meio ambiente, você vai estar colaborando com a vida do produto, né? A gente já não tem muitos produtos registrados hoje, né, devido às diversas restrições, né? E também não tem produtos novos, né, vindo no mercado como se tinha antigamente, né? Então, assim, cada vez está mais restrito e os produtos estão sendo mais específicos. Então, assim, a ideia é que a gente possa manter essas tecnologias, ou tentar, né, manter as tecnologias por um tempo bem, bem grande, né, melhorando esses outros aspectos. Sem contar as questões ambientais, obviamente, né, que tu não entra tudo isso, né.
Isso entra muito. Um dia eu perguntei para um produtor sobre uso de inoculante, né? Ele falou, é muito barato e muito fácil para mim fazer isso, então eu nem considero não fazer. Mesmo que eu talvez não precise, ou enfim, que não dá diferença para mim aqui, eu vou fazer porque é tranquilo de fazer e tá feito, né? Isso acontece muito, com certeza.
E outros dizem que por não responder, acabam não fazendo.
Não vai usar, né? Então, não tem muito disso, né? Assim, eu vou te falar a verdade que esse lado econômico é um lado que tem pegado muito, né? Hoje todos, eu sou da área de saúde do solo, tudo vem voltando pro lado de sustentabilidade também, e o lado econômico. Eu já tenho visto algumas pesquisas mais recentes hoje falando que essas duas coisas não são suficientes para mudar a cabeça de um produtor rural. E é um dado interessante, porque se for pensar o lado econômico, é um lado muito poderoso, né? Um lado que faz toda a diferença, mas mesmo assim isso não é suficiente para mudar a cabeça de um produtor, e tem muito em relação ao comportamento social mesmo, como o Ivair acabou de colocar, né? Então são novas áreas aí para o pessoal da área de sociologia e de humanas aí, conectar a agricultura, nos ajudar a responder, né? O que a gente faz para mudar a cabeça dos produtores em relação a isso?
É, entender, né? Claro, eu tenho um background, a gente veio de lá, né? Então, assim, as coisas que nós fazíamos lá no nosso, sei lá, nós plantávamos 4, 5 hectares de milho, não era a mesma coisa que a gente podia fazer na fazenda que eu tava, que plantava talvez 5 mil hectares de milho. Então, são condições distintas, né? E essa questão social e econômica interfere muito nas decisões, né? Você trabalha com saúde do solo, muitos trabalham com rotação de culturas, então você vê que às vezes são práticas que não mudam porque vem há gerações fazendo isso e tem funcionado, sabe? Então, assim, é difícil, acho que a gente tem que também tentar entender o produtor, né? Obviamente, e tentar mostrar de outras maneiras o que pode ser feito diferente e quando se aplicar, né? Acho que e isso me lembra muito uma entrevista, uma pergunta que eu tive durante a minha entrevista aqui no Missouri, que foi como é que poderia mostrar para os produtores que seria viável fazer de outra maneira, né? E eu me lembro que eu respondi que tem que começar aos poucos e não pode desistir, né? Que a gente tem que ter persistência e ficar mostrando, avaliando e tentar entender os pontos, né? Porque a adoção muitas vezes vai... Um produtor adotou, de repente o outro vê também e começa adotando essas estratégias, né? Esse é um aspecto. O outro é, tu é forçado a fazer alguma coisa que é uma coisa que não vai funcionar aqui, entendeu? Ninguém gosta de ser forçado a fazer. Por exemplo, assim, impor uma legislação, né? Então, uma coisa que tu fala que o governo vai impor uma legislação, digamos, aqui ela é muito mal vista pelos produtores, né? Eles têm uma aversão a isso, especialmente aqui nos Estados Unidos, né? Mas tem algumas coisas que já foram feitas. O Brasil usa vazio sanitário, é legislativo, né? Aqui nos Estados Unidos também teve umas outras coisas que foram feitas também que envolvem esse aspecto, né? O controle do bicudo é uma, né? Então, assim, então são coisas que às vezes as decisões são tomadas de uma maneira diferente, mas no geral a ideia seria que os produtores, né, ou começassem vendo, e muitos vão, né, a mudança ela parece demorar, mas muitos estão se adaptando às novas tecnologias.
É um trabalho de formiguinha, né, a gente já teve convidados falando aqui que o agricultor ele gosta de ver o que o vizinho faz, Então, tu tem que começar, né, mostrando que dá certo, que você quer mudar com um produtor, e aquele serviço do boca em boca, né, no bar, jogando um baralho, que vai fazer vai convencer o vizinho a multiplicar a ideia, né?
Eu sei que o Alexandre vai trazer alguma coisa, eu só queria falar que às vezes o Rafael não é assim. Tem vizinho que ele fala assim, não, se ele tá fazendo, eu vou fazer o contrário, porque se ele tá fazendo, é errado.
É, tem que ver se se dão bem, né, também, então, se compete.
Ixi, rapaz.
Não, eu ia comentar que essa questão da paciência é interessante, né, que às vezes a gente fica ansioso em, cara, eu tenho uma solução aqui para um problema. E a gente tem que lembrar que na agricultura cada ano é um ano diferente, né? Sempre tem esse papo, né? Bah, esse ano foi um ano desafiante. E todo ano a gente fala a mesma coisa. Bah, esse ano foi diferente. Esse ano... Então, se tu botar a cada 5 anos, é muito provável que a tua área de expertise vai ter holofote em pelo menos um deles. Seja uma praga, seja com a saúde do solo, seja com fertilidade. Ah, os preços estão muito, tá muito caro, qual é o fertilizante? Entendeu? Então, a gente tem que ter persistência e paciência também, porque... Além da gente querer convencer as boas práticas, tem que apagar muito incêndio, né? Então, vai ter um ano que a tua área vai ser a área em foco.
É, e esse ano, por exemplo, um ano de, digamos, os preços das commodities são mais baixos, né? É um ano que o produtor está se restringindo a quantidade de investimentos que ele vai fazer. Então, esse é um ano que ele está levando muito mais controlado, é um ano que ele está botando no... Especialmente aqui, né? Ele está repensando se ele vai fazer essa aplicação, vai deixar de fazer. Então, ele está calculando os riscos, né? Agora, você pega anos em que tu tem os produtos que valem mais, né? As commodities estão com preços mais altos, ele diz, ah, esse ano aqui eu vou investir. Então, assim, é normal aqui no Brasil também é uma situação bem similar em relação a isso, né? Tu tem que fazer as decisões baseadas nesse quesito também na rentabilidade do sistema, né?
É, a questão das pragas pode ser diferente, mas o investimento com base no preço das commodities, isso acho que é meio padrão em todo lugar, né? Não adianta. Eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso e lisonjeado de ver você aí, um amigo de longa data, que saiu lá do oeste de Santa Catarina para depois virar pragueiro na Bahia e hoje professor na Universidade do Missouri nos Estados Unidos. E como vocês podem ver aí, com muito conhecimento, com muito potencial, tenho certeza, né, que tu vai ter muito sucesso na tua carreira. Então, a gente fica muito feliz aí de, né, de ter recebido aqui no AgroConnection. A gente sabe que tinha muitas questões técnicas interessantes para a gente discutir, mas agora a gente vai para a nossa parte final, é o nosso momento bate-volta. Então, eu faço uma pergunta, né, e você responde sem pensar muito com o que vier na tua cabeça.
Você está ouvindo AgroConnection.
Então, Ivair, conta para nós aí uma experiência inesquecível.
E Ramon, primeiramente, obrigado pelas palavras muito bonitas aí. Igualmente, é recíproco esse carinho. Acho que uma experiência inesquecível tem várias, né, mas eu acho que o nascimento do meu primeiro filho foi uma coisa assim... diferente, digamos assim, mais... acho que me tornou uma pessoa diferente. Então, o segundo foi mais... acho que já tinha um, né? O segundo é menos importante. Não é menos importante, mas acho que o primeiro filho foi... foi mais importante, né? Até agora, né? Se quiser adicionar mais alguma coisa, eu ia dizer... A defesa do... O dia que eu defendi o meu doutorado, né? Eu me emocionei porque eu vim lá do interior, então meus pais estudaram até a quarta série e eu não tive acesso à escola privada, sempre foi uma batalha atrás de batalha, então foi muito gratificante. E quando eu terminei a defesa, eu fui aprovado, né, obviamente, mas eu chorei. Até meu orientador disse, tu nunca reclamou e não chorou antes, tá chorando agora. Eu disse, não, eu estou chorando porque... Para mim foi um acontecimento muito, muito valioso, né? Obviamente que acho que o nascimento de um filho é diferente, né? Principalmente o primeiro, do primeiro, né? É uma parte de ti, né?
Ivair, não é por nada as minhas palavras, mas eu acho que eu me identifico também, né? Com isso tudo que você está falando, tanto da questão do filho, né? Se um dia eu for entrevistado aqui no AgroConnection, a minha resposta provavelmente seja a mesma. E é condizente também, né, com a questão do doutorado, né? A gente tem, né, tem uma, uma trajetória semelhante, até uma coisa que eu não lembrava, não sabia, esse negócio que você falou lá no início sobre estudar numa sala de aula com os alunos de jardim de infância até quarta série, né? Eu passei por isso também, até o meu primeiro ano.
Sabe, tu é velho, hein, Ramon?
Não, não é velho, é que a gente nasceu em regiões em que, né, as coisas demoraram um pouco mais para chegar, mas realmente a gente fica feliz, né, de saber de casos como o teu, né? E eu, conhecendo você lá do início, sei o quanto você trabalhava, né, o quanto você se dedicava tanto nos estudos, no trabalho, né, como iniciação científica, né, para poder também ter um dinheirinho, né, no final do mês. Então é bem bacana isso. E vai, um hobby?
Cara, eu gosto de... Hoje meu hobby é levar meus filhos no parque. É uma coisa que eu venho cedo pro trabalho. E eu sou uma pessoa que trabalha de manhã. Os filhos e o cachorro levar, chegam em casa 4 da tarde. Eu gosto de tirar eles de casa. E o mais velho, né, gosta muito. Então, assim, é meu hobby hoje. É levar ele no parque para cansar, para ele dormir cedo de noite.
É estilo. É bacana isso, porque mais uma vez, né, as coisas se repetem, né, a gente vê que...
Eu passo trancado, né, então eu gosto muito de ficar fora, então assim, eu gosto muito de sair, levar no parquinho, interagir, né, então isso é bem bom.
Bacana. Comida preferida?
Cara, eu gosto bastante, sim, mas eu vou com churrasco, né, cara? Eu sou bem eclético pra comida. Mesmo estando nos Estados Unidos, aí a gente faz churrasco aí praticamente todo final de semana, então o churrasco é uma... E o arroz e feijão durante a semana também, né? Mas essa é a boia que a gente cresceu com isso e não vai abandonar, né? Boia boa e saudável.
Lugar mais legal que você já visitou?
Ah, lugar mais legal que eu já visitei. Ah, cara, isso aí eu não tinha pensado. Eu acho que... Eu visitei o Yosemite National Park na Califórnia e as Sequoias. Eu acho que foram os lugares mais legais que eu visitei, assim, em termos de natureza e beleza. Especialmente Yosemite National Park. É muito bonito, assim. Obviamente que outros lugares que eu visitei, assim, o Grand Canyon... É magnífico também, né, se tu entender um pouco da estrutura de como se formou, né, o Rio Colorado, milhões, né, de anos, eu diria, para essa formação. Então, muito interessante. Mas eu acho que o Yosemite é único, né, essa formação da costa e as montanhas e tudo mais. Então, é uma paisagem muito, muito bonita.
Estilo de música preferida? Vamos ver se mudou ou se continua.
Cara, não é mais bandinha. Eu cresci com bandinha... Eu cresci ouvindo bandinha e foi por muito tempo bandinha, mas acho que agora eu aperfeiçoei um pouco mais pro rock, mas mais não um rock pesado, mas um rock das antigas.
Rock mais bandinha.
Rock mais bandinha. Acho que é o que eu ouço mais recentemente, é isso mesmo.
Um filme... Ou um livro ou uma série, não um de cada, né? Pode ser um deles, livre escolha.
Eu acho que o livro teve um episódio, eu acompanho, que teve um guri que estava lá na Califórnia e mencionou Silent Spring, da Rachel Carson. Eu acho que, para minha área, assim, para quem estuda um pouco e tenta entender um pouco, que é relacionada à área de agrotóxicos, né? No Brasil, pesticidas, nos Estados Unidos, se entende, leva como base, né? Que foi onde começou a ter essa preocupação com os produtos, em tentar entender melhor os seus efeitos em organismos não-alvos, né? Então, assim, tem muitos retratos aí do uso do DDT, por exemplo, e aqui os Estados Unidos foi pioneiro, né? Jogavam nas piscinas, jogavam na praia, as pessoas estavam, jogavam nas cidades. Então, assim, uma coisa que hoje você nem pensa, né? E ela trouxe essa abordagem, né? Isso que é, eu acho que é marcante, assim, ter uma visão diferente, né? Ela começou a identificar, no caso, e ela descreve no livro a relação que estava causando, né? Nas cadeias tróficas, né? Que tu estava aplicando para as pragas, mas aí ele ia se bioacumulando, né? E aí acabava interferindo na reprodução dos pássaros, né? Então, assim, é um negócio muito, muito interessante que entrou aí depois no, na regulamentação de produtos, né, que até hoje são seguidos, foram aprimorados e até hoje são seguidos de uma forma que você tem um produto no mercado porque já foi testado inúmeras vezes, então o seu risco é bem baixo, né, baixíssimo, digamos, né, então assim, tu já está produzindo alimentos de uma forma bem mais saudável, digamos, né, do que era no passado, uma forma melhor, né, segura, de uma forma bem mais segura, né, então assim, hoje a gente evoluiu muito nesses, sei lá, 60 anos, né.
Perfeito, velho, é uma leitura para mim colocar na minha lista aí, obrigado pela recomendação. Um time de futebol.
Ah, eu torço pro Grêmio, né. O pai é do Grêmio, eu sou do Grêmio, né? E as crianças, obviamente.
Se nós estamos meio quietos aí, os cara abriram o cofre, acho que acharam petróleo embaixo do estádio, mas vamos comer pelas beiradas esse ano, vamos ficar na manhã.
Sim, foi 8 anos numa naba, né? Tipo, agora tinha que juntar dinheiro.
Tava guardando dinheiro, ia falar. Tava guardando dinheiro. Os caras tá louco, barbaridade. Mas eu vou falar que não tá morto quem peleia, né? Vamos deixar por isso.
Muito bem, velho. Chegamos ao final de mais um episódio muito rico em informação. Um prazer enorme, né? Te ter aqui no Agro Connection contando tua história. Para quem te conhece e agora para quem não te conhecia ainda, eu acho que tem uma história inspiradora. É muito bacana. Fico lisonjeado mesmo de te receber aqui. E espero que no futuro próximo aí você também retorne mais vezes, né? E desejo muito sucesso aí na sua nova trajetória, né, como professor, extensionista, pesquisador na Universidade do Missouri. Muito obrigado aí por ter dedicado esse teu tempo para conversar com a gente, né, foi um prazer enorme.
Obrigado, Ramon, obrigado, Carlos, obrigado, Alexandre, foi um prazer, tá? E a gente tá aí para colaborar e também fica muito feliz em ver que vocês estão tocando adiante o podcast, né, que não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, a gente tenta... fica feliz em poder participar. A gente sempre ouve os episódios. A gente tenta, né? Às vezes está dirigindo e está ouvindo, mas é importante poder colaborar, né? E aprender, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente se abre, né? Para outro tentar entender os outros, né? Eu acho que isso que a gente faz, sempre buscar melhorar, né? Então, sim, foi um prazer. Foi muito legal e agradeço muito o convite.
Vou aproveitar aqui para agradecer também. Eu acho que para mim o recado hoje foi a posição, né, Ivair, a tua posição no Missouri, ela é 60% extensão e 40% pesquisa, né? Eu acho que esse podcast teve basicamente esse balanço. Então, e que é basicamente o que a gente busca aqui, né? A gente gosta muito de falar sobre essas coisas, da importância, então, agradecer o teu tempo aí, torcer que a tua patente dê certo e vamos, Grêmio.
Oi, a patente dele dando certo, eu já sabia, mano, que vai ser o churrasco, né?
Então, já.
Muito obrigado, cara, pela tua presença no Agro Connection. Foi, acho que, de volta ao comentário do Carlos, esse foi o episódio que, assim, a gente discutiu história, né? Tu contou história, fomos a técnica, fomos a filosofia, a gente conseguiu trazer todos os componentes legais de um episódio, então foi super bacana e assim que a gente passar pelo Missouri, e não é muito, muito difícil de acontecer, vamos ter que parar aí. Toma mate também?
Eu tomo mate aqui do lado, tio, tem um mate e uma máquina de café.
Não, daí eu paro aí e a gente conversa, né? Toma um mate, um café e aí negociamos um projeto.
Claro.
Obrigado.
Muito bem, nós vamos ficando por aqui. E para você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do Agro Connection com o Dr. Ivair Valmórbida. E você já sabe que para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website. E não esqueça de seguir o Agro Connection nas redes sociais através do @oagroconnection. Fica ligado que logo, logo teremos aí os vídeos no canal do YouTube com as atualizações da safra. Então, stay tuned. Até mais. Tchau, tchau.